Rio. Ah, os instrumentos necessários para a vida. Aí o que acontece? Você começa a ouvir um tal de Joaquim, e esse tal de Joaquim diz para você: não existe nem pai nem mãe. Todos somos espíritos filhos de Deus. Todos somos irmãos universais. Mudou um elemento dessa posição. Deixa e cala organizatória de ideias. A passão. A passão passa não mais a ser pelo pai, pela mãe, por ser pai, ser mãe. Mas a passão passa a ser: não existe pai nem mãe. Até aí nenhum problema. O problema é que não se muda o desejo. Apesar de vocês saberem que não existe pai nem mãe, ainda querem proteger o filho, ainda se acham responsáveis por fazer pelo filho. O que acontece? O desejo, quando vem a mente, não encontra mais subsídio na paixão. Então o desejo encontra um vazio. Não encontra algo que dê sustentação àquele desejo. E aí o desejo fica efêmero. E isso traz o vazio. O vazio que vocês estão sentindo é que vocês não alteraram os desejos para as novas passões, para as novas realidades. Já tem uma moça que ficou muito triste comigo quando eu disse que não precisa dar pato de comida. Isso causou mal a ela. Por quê? Porque ela ainda permanece, apesar de acreditar, ainda permanece com o desejo de ser um ser humano bondoso, aquele que dá pato de comida. O desejo de ajudar o outro, mas a verdade não sustenta mais esse desejo. E aí chique, então, esse vazio, essa ausência de base para aquele desejo. Foi isso que eu disse pro moço. Você precisa alterar seu desejo. Você precisa se libertar dos desejos antigos e alterá-lo para coisas de acordo com as novas verdades ou passões que você está vivendo. Não esquecendo que essas conversas são com seres humanos, que imaginam-se capazes de fazer, que se acham aptos a pensar e agir sozinho, a mudar. Não estou tirando nada do Deus causa primária. Então aí está o cheguedo, vamos dizer assim, para acabar com este vazio. É agora que você tem novas verdades, alterar, retirar os desejos antigos e começar a ter desejos novos. E aí o moço me disse: e como é que eu faço para ter desejo novo? E aí eu vou responder ao moço, que está triste com ele mesmo, porque está chovendo, apesar de ter aceito tudo que eu falei. Ele está sofrendo porque ele ainda não quer viver este tipo de vida. Ou seja, o desejo está diferente da verdade. Mas além do desejo, ou para alterar o desejo, é preciso alterar uma outra coisa. Alterar o seu objetivo de vida. Para que você está vivo? De que adianta você ouvir os ensinamentos do Joaquim, que fala de um mundo além do mundo da matéria, se o seu objetivo de vida ainda é o mesmo de todos os seres humanos? Ainda é humano. Não estou falando de posse, em ter, em buscar coisas materiais. Estou falando, o moço está dizendo isso também, claro que é isso também, mas não é só isso, porque quando se fala em desejo material, as pessoas acham que é simplesmente o ter. Não, você ainda quer ganhar mais no seu emprego. Você ainda quer ter saúde. Você ainda quer que a sua família permaneça unida e viva. Você ainda quer que ninguém sofra. Isso é mundo humano. O espírito compreende a necessidade do sofrimento humano para a elevação espiritual. No livro do Espírito é bem claro. O Kardec pergunta: os espíritos, se quando saem da carne, ainda se preocupam com os que ficaram? E aí vem a hipótese: sim, de acordo com o seu nível de elevação. Os espíritos mais atajados se preocupam muito com o sofrimento de quem fica. Os espíritos mais adiantados ficam preocupados que os espíritos que ficaram tenham seu quinhão de sofrimento para elevar-se. Olha a diferença. O atrasado preocupa-se com o sofrimento. O elevado preocupa-se que o espírito tenha o seu quinhão de sofrimento. O moço que me perguntou, já ouvi tudo, mas não consigo colocar em prática. Por quê? Porque ainda quer resolver sua vida. Ainda quer pagar suas contas. Ainda quer ter casa, ainda quer ter namorada. Quer ter, quer ser ser humano. Por isso que chove. Porque os seus objetivos e desejos estão completamente dissociados de suas verdades. Este é o problema. Quando se fala, e por lixo eu disse uma vez no Chão Calo, o que nós propõe é uma revolução anárquica, mas uma revolução. É preciso mudar tudo. Mudar as verdades. Mas também mudar os desejos. E principalmente, decidir o que você quer para a sua vida. Você quer levá-lo uma vida humana. Você quer prender-se aos objetivos humanos de vida. Ninguém vai poder ser contra você. Agora, não queira compreender o mundo como eu compreendo. Porque senão você vai ficar perdido. Porque senão você vai ficar fora da realidade. As coisas para você não vão estar uma ligada à outra. E aí vai estar vazio. E aí vai estar sofrimento. A partir do momento que você aceita como verdadeiro o que eu falo? É preciso transformar tudo. Tá certo. Eu existe o espírito. Este mundo é tudo ilusão. Então, para mim, nada mais quero deste mundo. Para mim, o meu objetivo não vai mais ser da comida, de ganhar dinheiro. Todas essas coisas que o ser humano coloca como ideal, de auxiliar um filho, socorrer um filho. É isso que eu falei na semana passada. Tem muita gente confundindo o espírito com o ser humano. São seres humanos movidos por ideais humanos, inclusive o da conquista da elevação espiritual. E querem viver com verdade de espírito. Não dá certo. Não dá certo. No livro do Espírito, também ainda na questão da escolha das provas, há um comentário do Cadeco que é magnífico. Ele diz assim: é muito diferente o anseio que move o Espírito antes da encarnação e a mente depois de encarnado. O espírito antes de encarnar quer uma coisa, o ser humano quer outra. E quando eu te falo de verdades espirituais, você tem que estar movido pelo mesmo cheio do espírito antes da encarnação. Veja, este moço que falou do sofrimento, eu disse semana que passou, o que ele deveria fazer? Louvar a Deus por estar recebendo isso. Fica feliz porque está tendo a oportunidade da elevação. Mas o desejo ainda é resolver o problema. O anseio ainda é ser um ser humano reconhecido, com um emprego, com uma família. Não estou dizendo ganhar rio de dinheiro, não. Mas um ser humano estruturado dentro da vida humana. E não um palha humano. Porque já me perguntaram assim, mas aí se eu for fazer isso, eu viro mendigo. Eu digo, e mendigo não está vivo? Qual o problema de ser mendigo? Só é problema ser mendigo para aqueles que não querem ser. Para aqueles que querem ser um ser humano estruturado. Para estes é problema ser mendigo. Acho que hoje falei muito, né? E falei muito sério. Se tiverem a pergunta... Vocês estão ouvindo eu? O moço está aqui, cóica, que está tudo quietinho.
Gente, queria aproveitar e pedir desculpa, que eu vi o Firmino mexendo aqui, eu achei que ele tinha ligado o gravador, ele não tinha. Então a gente perdeu um bom bocado aqui de conversa. Eu só liguei há uns 10 minutos atrás o gravador. Se alguém gravou, estiver gravando, depois fala com o Firmino para passar o começo, a esses 10, 15 minutos iniciais que a gente perdeu, tá ok? Vamos lá. Marco Max, essa pergunta é do Guto de... acho que é Belo Horizonte. Joaquim, na conversa que tivemos em Uberlândia, você disse que eu tinha um grande vazio dentro de mim, que estava buscando preencher. Apenas para entender melhor, como eu posso ter um grande vazio se em muitos momentos, ultimamente quase todo momento, eu me sinto completo, em paz e tranquilo? O que poderia ser isso? Me ajude a compreender. Obrigado.
Gente, se conta em paz e tranquilo, mas ainda na busca de realização. Uma determinada busca de realização. Eu sei a quem eu estou falando. Isso não é para todos, é para ele. Eu sei porque eu estou falando e ele também sabe. Então, apesar de você estar em paz e tranquilo, havia um anseio de uma realização. É isso o vazio que eu estou falando. É um anseio de realizações.
Thelma. Joaquim, estamos quase todos aqui num vazio muito grande, ao mesmo tempo tendo paz. Com que propósito estamos sendo levados a isso? Esse grupo foi escolhido para alguma coisa?
Isso eu disse no Ibelão Preto este final de semana. Se este mundo tem um motor, algo que movimenta, que faz as coisas acontecerem, este motor chama-se merecimento. Se você está aqui, é porque o espírito que é você mereceu e precisou de tudo isso.
Anderson. Joaquim, dou graças ao Criador, louvando-o pelo encontro em Uberlândia, para onde fui transportado por sua graça divina, possibilitando-me experimentar um pouco do amor incondicional presente naquele trabalho, além de retirar o infundado preconceito que tinha a respeito da Umbanda, fortificando ainda minha fé no Pai. E pergunto, quando podemos marcar sua vinda de Joaquim até a minha casa física ilusória em Anápolis, Goiás, para um trabalho nos mesmos moldes?
Vamos ver se depois da festa da nossa chiola nós faz. Compreendeu? Nós faz a festa da nossa chiola, talvez depois nós vai. Se não, no início do ano que vem.
Anderson novamente. Minha esposa já atingiu um bom nível de entendimento espiritual acerca da realidade ilusória. Mas muitas vezes vejo-a triste quando constata que é apenas uma personagem. É possível fazer alguma coisa para diminuir sua tristeza quanto a isso?
O que eu acabei de falar. Deixar de ter os desejos de personagem. Só sofre quem é o personagem, só sofre por saber que é o personagem, quando ainda deseja ser mais que um personagem.
Messias Aguiar. Pai Joaquim, conforme estamos tendo consciência do seu ensinamento, Deus está nos preparando para uma nova consciência. Ficaremos aptos para despertar desse sonho?
Você não, o espírito.
Thelma, mas Joaquim, como vencer uma coisa que não sabemos o que é e nem sabemos o que estamos sentindo? Esse vazio não tem nome?
Tem nome. Desejo de... E não de acordo com as suas verdades. É este o nome do vazio. O vazio, ele existe porque você quer uma coisa e não encontra verdades que sustente o que você quer. Só isso. Posso falar?
Pode? Eu pedi autorização aqui pro pai para me dar o exemplo. Ele falou que eu vim aqui na sexta-feira. Eu tinha lido no grupo que um bocado de gente estava sentindo aquilo que eu estava sentindo. Foi por isso que eu liguei pro Firmino, que eu sabia que ele ia para Uberlândia. Se o Firmino não tinha um minutinho para mim, porque eu ia viajar, ele me atendeu, eu vim até aqui. Eu queria resumir para vocês o que o pai me disse naquele dia. Acho que ficou mais fácil, eu pelo menos compreendi mais fácil. O que acontece? Nós, quando chegamos aqui, nós tínhamos umas verdades, que era o nosso embasamento de vida. E nós tínhamos um objetivo de vida, que é estar bem de vida, crescer, ganhar dinheiro, enfim, todas aquelas coisas materiais que a gente conhece. O que houve? Conhecendo o pai Joaquim, algumas pessoas trocaram essas verdades. Então arrancaram as verdades antigas e entraram novas verdades. Só que os desejos continuaram os mesmos. O que acontece? Quando eu desejo uma coisa, vem na minha mente, essa mente não acha uma verdade para sustentar aquilo, cria-se o vazio. E era isso que nós estávamos sentindo. Os desejos não batiam com as verdades que nós temos hoje. Porque os desejos continuam os antigos. Aí como trocar esses desejos, eu perguntei. Ele falou, bom, você tem que trocar teu objetivo de vida. Porque aí os desejos novos virão. De acordo com as verdades que você tem hoje. E falei, mas qual é meu objetivo agora? Ele falou, vai ser muito difícil entender isso. Mas tem um, para usar assim, uma coisa assim meio neurolinguística. Ele me falou um. Talvez sirva de exemplo aqui para alguém que quiser exercitar. Eu venho exercitando isso desde sexta-feira. E esse vazio está começando a ir embora. Não que foi embora, não é isso. Mas está começando a ir embora. A gente encontrou fundamento. Então, o vazio sem explicação. A gente já tem explicação, fica mais fácil. Tirar esse objetivo de vida, quer se dar bem na vida, e trocar ele pelo eu quero amealhar bens no céu. Acho que isso tua mente consegue compreender. Isso é pra tudo. Eu saí daqui, já na estrada você começa a ver coisas, venham os seus desejos, venham as suas posses, tudo aquilo que você quer, e você fala, não, para, agora não é mais esse meu objetivo. O objetivo agora é a melhor bênção nos céus. E vai falando isso, porque você tem que tornar um hábito. Porque assim você cria isso, esse desejo passa a ser verdadeiro, e você começa a mudar todo o seu modo de viver. Foi assim que eu compreendi.
Deixa eu complementar. E eu falei isso na Belândia, porque esse chunto nós tocou na Belândia. E este bem celeste é a sua felicidade, não o prazer. Aquela felicidade e aquela paz interna. Então hoje, por exemplo, o Xioxê, que é o caso do Mocho, um caso que nós discutimos particular aqui, eu peço licença a ele para falar. É o caso dele de querer tocar de carro. Eu disse, hoje você tem como desejo querer tocar de carro. Isso lhe traz um vazio, porque você não acredita mais no ter o carro. Eu disse, então você precisa, ao invés de desejar ter um carro, desejar buscar o bem celeste, a felicidade. E quando você transformar a felicidade no seu objetivo, o desejo de comprar o carro perde, acaba. Por quê? Porque o seu objetivo é ser feliz. E este desejo de comprar o carro, que estava fundamentado numa verdade que não mais existe, some. Porque você diz assim, é mais, hoje o importante para mim é ser feliz e não tocar de carro. Hoje o importante para mim é ser feliz e não dar comida para os outros. Hoje o importante para mim é ser feliz e não ter uma família organizadinha. Hoje o importante para mim é ser feliz e não conquistar coisas, viver com quem eu amo. É isso que eu estou falando, a toca do objetivo de vida.
Kael, salve amigo, qual a diferença entre raciocínio e inteligência? Alguma dessas duas características acompanha o corpo conforme o grau de esclarecimento do espírito?
Não, conforme o grau de esclarecimento do espírito, nada se altera no ser humano. Não, isso não. Para a Xieixa, raciocínio é o pensamento, inteligência é aquilo que pensa. Para o ser humano, para o espírito não existe nenhuma coisa nem outra. Tudo é ilusão.
Armando. Joaquim, quanto a arrumar um desejo novo, como fica o dizer de Buda? Não tenha desejos.
Quanto Buda sofreu para não ter desejo nenhum? É, muito tempo, né? Debaixo da árvore, passando fome, quase morreu. Se você fizer o caminho do Buda, você pode parar de ter desejo? Rápido. Mas se você vive como ser humano, pichinja da vida humana, acha que tem que viver como ser humano, você tem que ter pelo menos um desejo que seja não humano. Que foi o exemplo que eu dei. Busque a sua felicidade interna, não prazer. Isso é um desejo não humano. Você ainda vai ter desejo, um dia você vai abandonar até isso. Mas você tem que caminhar passo a passo. Não dá pra sair correndo, moço do fio.
Eu queria comentar uma coisa aqui também que o pai me falou na sexta-feira. Ele fala em a gente buscar felicidade. Felicidade dentro do nossa percepção é prazer. Por isso que ele trocou o nome de felicidade para amealhar bens no céu. E eu achei muito válido isso. Eu achei muito mais fácil. Pelo menos para o meu teste está sendo mais fácil. Porque felicidade é uma coisa que a gente não sabe. Felicidade eterna a gente não sabe o que é. E felicidade para nós é o prazer. Felicidade para mim é ter o carro. Não tem, tá errado. É a verdade antiga que eu tenho. Tá certo que ela dura pouco, mas é aquela felicidade que eu conheço. E se eu botar isso na minha cabeça, então eu vou buscar trocar carro de novo. Então esse amealhar bens no céu é isso. Porque ele resume tudo e não põe uma coisa específica. Pelo menos pra mim foi mais fácil.
Armando já foi.
Zuto. Joaquim, desistir do anseio de realização nos leva ao desejar não desejar? Como se livrar dessa auto-identificação, se necessário?
Realização humana. O desejo de realizações humanas. Como eu disse pro moço do fio, moço do fio, eu tô no Gandão este final de semana, hein? Eu vou lá, depois de tudo aquilo. Mas de, como eu disse pro moço do fio, como caminhada, deseje pelo menos algo que seja de acordo com as novas verdades.
Armando novamente, pai. Pai, na paz de Deus. Como foi dito na semana passada, se espíritos que participam de eventos globalizados precisam ser protegidos da adoração gerada nessa massa energética, pergunto, o fato de um ego ser deletado após o desencarne não deveria ser o suficiente para essa massa energética não mais localizar o espírito que animou o ego em questão? Eu queria completar, mano, que aqui nós estamos falando, se não me falha a memória, de Judas.
Isso, também.
E se essa energia não existe, pelo menos de humano para humano, de humano para qualquer coisa, o que nós temos que proteger ele?
Nós
que eu digo, os espíritos têm que proteger ele.
De duas perguntas, né? Primeiro a do mocho do fio. Será que não seria? Olha, se pudesse, se pode não ser, eu não sei. Eu sei que é. Veja, essa elocubação do pode ser, pode não ser, você vai ficar perdido. Você não é obrigado a acreditar no que eu digo e você sabe, nós é velhos conversadores, então você sabe que eu não estou agredindo você. Mas essa conversa do pode ser ou pode não ser é simplesmente elucubação mental. Você não é obrigado a acreditar no que eu digo. Não é. Você pode acreditar no que quiser, mas quando acreditar, não duvide no que acredita. Não importa no que seja. Porque se você duvidar do que você acredita, aí você não vai a lugar nenhum. Então se você acredita e eu estou dizendo que é necessário, então é necessário. Ah, mas qual, por que é necessário? Não dá para picar para vocês. Deveria ser, quando deleta o ego, deveria ser. Mas não é. Tanto não é que até hoje nós faz. Nós, que eu digo os espíritos, não eu. Nós faz isso. E o moço que perguntou se é do ego. Isso é do ego. Isso é do ego. Isso é do ego. Mas o espírito, ao vivenciar o ego como realidade, vive um amor humanizado, um amor individualizado. Esse amor individualizado vai por espírito.
Acho que agora deu para entender. Armando novamente. Pai, só me resta assistir à vida que me cabe e se fatalmente serei emancipado um dia, por que não, então, falarmos sobre o mundo dos espíritos e tudo mais? Que o humanizado nem entende, uma vez que o ser humano nada é.
Se você nem entende, como é que eu vou falar? Ouve aí, eu tô falando. Vai aí, você ouviu? Não, por quê? Porque eu não tenho palavra para descrever. Se eu não tenho palavra, não achou. Se não achou, você não ouve. Não dá para falar do mundo do espírito, porque você não pode entender o mundo do espírito. Então vou falar pelo menos do humano, ou então vou ficar de boca fechada.
Chapéu.
Marco Marques, salve Joaquim. Mais uma vez agradeço o nosso encontro em Uberlândia. Muita coisa mudou de lá pra cá. de verdade. Serenizou e fortificou. Você tem algo além do que foi dito para me dizer?
Quando tiver, eu mando pro mensazo. Achei não, é de conversa particular, né?
Zuto, Joaquim, como espírito ator, devo amar, mudar ou abandonar meu personagem? Ou nenhum, nem outro. Como espírito ator.
Eu falo pro espírito o que ele precisa fazer. Falei. Você não é o espírito, então não vou fazer fofoca do espírito com você.
Hoje o Joaquim tá uma piada. Thelma.
Desculpa, eu quero... agora eu gotei, deixa eu quero continuar. Sim, porque eu já disse, não dá para se conversar sobre coisa espiritual. Como disse o moço, se somos apenas personagens, não entendemos nada, não adianta perguntar o que o espírito vai fazer. Adianta saber o que você vai fazer. Você é ser humano. Zaque, você é um ser humano que acredita que pode fazer alguma coisa. Não se preocupe com o que o espírito vai fazer com você. Se você acredita que pode fazer, o que você pode fazer é isso. Viver com passões... posses, desculpa, com posses, passões e desejos vinculados um ao outro, atrelados a um objetivo de vida. Isso traz felicidade.
Thelma, Joaquim, você está resumindo o que Jesus disse: largue tudo para me seguir. É isso?
Desses motos e terá o moto, doe tudo que é seu para os pobres. É, essa passagem, então, é bem cala. Era um moço que já cumpria fielmente todos os ensinamentos da religião. Mas ele achava que faltava alguma coisa. E aí o Cristo disse: doe tudo que é seu para os pobres e me siga. É exatamente o que eu acabei de falar. Vocês conhecem todas as verdades que eu digo. Agora é hora de doar o que é seu, aquele seu objetivo material, aquele seu desejo material de realização. Se não doar o que é seu, você vai conhecer todas as verdades, mas nada vai fazer.
Jaciuque, Pai Joaquim, é errado querer servir Nossa Senhora?
Não, não é errado, porque não existe nem certo nem errado. Agora, o problema é, eu quero servir Nossa Senhora, como? Você sabe ser como se serve Nossa Senhora? Se serve Nossa Senhora, sim. É você não servindo mais o mundo. Porque, segundo Cristo, não se segue dois senhores ao mesmo tempo. Se você quer seguir Nossa Senhora, você vai, ao invés de amear bem no céu, como o moço falou, vai amear bens com Nossa Senhora. E aí você, se você não for promovido, ou se ainda não tiver sido, e se vier o desejo, você vai dizer: não, eu quero servir Nossa Senhora, então não vou me preocupar em ser promovido ou não. É isso que o moço falou, para ele calou fundo aquilo, e por isso eu quis dar epicação. Porque a cada um vai calar fundo de uma forma diferente.
Azuim. Joaquim, quando fecho os olhos e paro de querer controlar os meus pensamentos, começo a ver muitas esferas que parecem emitir luz. Como se o espaço fosse todo preenchido por todos esses pontos, vermelho, azuis e outras cores. Além disso, vejo grupos desses pontos formando uma esfera dinâmica, que tem cor violeta e outra verde, que se movem uma ao redor da outra, e outras esferas brancas que passam rápido. O que é isso?
Um pensamento. Não se apegue a ele.
Que é Rash, não sei se estou pronunciando certo, Rash PM. Pai Joaquim, ouço sempre o senhor e tento cada dia mais aprender e colocar em prática tudo isso. Mas é difícil. Mas tento. Semana passada houve uma briga de família e fiquei muito triste e com muita raiva. E não consigo parar de sentir isso. Sei que tudo tinha que acontecer, mas a raiva e a tristeza dentro de mim é muito grande. Não estou conseguindo colocar em prática de novo o aprendizado. O que devo fazer?
Deixar de querer não brigar. Achar que é mais importante para você a sua paz do que a paz externa. É o que eu acabei de dizer. Isso é exatamente isso. É as verdades novas em desacordo com os desejos antigos. Você ouve tudo que eu falo, mas ainda sonha que não haja bigas. Mas biga faz parte da vida. E a biga acontece justamente para ver se você mudou completamente. Porque, olha, eu sempre disse para as pessoas, aqueles que ouvem meu ensinamento, que buscam colocá-los em prática, que acham que com isso vão conseguir uma vida humana mais calma, mais próspera, mais tranquila, estão redondamente enganados. Por quê? Porque a elevação espiritual é como se você pegasse um foguete para ir ao céu, para ir a Deus. Deus é o astro maior. No céu, o astro maior é o sol. Então, quanto mais você se aproxima do sol, mais quente fica. Mais você se queima. O problema é que vocês querem fazer uma elevação espiritual para chegar no sol de noite, para ver se não se queimam. É impossível.
Depois dessa, metade vai embora. Ah, aqui o Bruno. Joaquim, você vai no grandão?
Ah, o doutor, salvo, né? E como tá o neném novo, tá bom? Ah, a doutora de marcou pra eu ir lá conversar com os alunos dela. Lá no Gandão. Nós tá lá no domingo de manhã. Se você quiser, entra em contato com esse que ele pica direitinho. Se você quiser ir lá. São Paulo, Gandão? Pelo domingo agora? Fala pra ele. Não, meio ouvido falar. É no Wagner, né? Isso. Ele conhece, mas os outros é meio ouvido.
Renato, Joaquim, eu ser humano, sabendo que nada sou, quero trabalhar em prol do espírito, que é o que vale. Porém, nada posso fazer, pois não sou eu quem faz e me sinto impotente. Como fico então?
Não faça nada. É isso, o desejo tem que estar de acordo com a verdade. Se a sua verdade é que você é um ser humano que nada pode fazer em prol do espírito, não deseje fazer nada em prol do espírito. E seja você mesmo.
Anderson, tem muita polêmica a respeito da vacina contra a gripe suína. Porém, coloco a fé acima desta polêmica. Mas já vi alguns seres espiritualizados dizerem para não tomarmos esta vacina. Mas se até a mesma é ilusória, como nós, existe algum fundamento nessas informações?
Egite, como qualquer informação, tanto da existência da gripe, quanto da existência da vacina, quanto da 200TET, quanto a 2012, quanto a tudo, todas as informações são o quê? Prova. Só isso. Chico, para que você vai fazer uma vacina para uma doença, se não existe nem corpo? Tô falando para você não tomar? Não, não tô falando isso. Só tô dizendo que você, como humano, precisa lidar com tudo isso como ilusão. Se essa é a sua verdade. E se tudo é ilusão, para que você está bucando, poculando ou ainda se preocupando com essa polêmica? Tá tendo polêmica? Tá. Ah, é, é. Sabia não.
Caio de Jurã. Pai, sendo bem objetivo, se eu viver uma vida plena, feliz, amorosa, ou viver uma vida infeliz, insatisfeita e rancorosa, vai mudar alguma coisa para o espírito?
Não, só vai mudar para você. Você vai viver uma vida rancorosa, você vai viver infeliz. Isso é com você. Para o Pitts não muda nada. Aliás, já agora voltando à história do Deus causa primária, você não vai ver nada, né? Se a sua vida for lixo, fique em paz, mesmo sendo rancoroso.
Armando, obrigado, pai. Acho que agora poderei começar a sair da encruzilhada onde estou um tempo parado.
Essa encruzilhada é velha, lembra? Eu dizia assim, moço do fio, seu problema é que você ainda quer fazer alguma coisa. Lembra disso? Quantas vezes eu falei isso?
A gente lembra, viu, Armando? A gente está escutando as palestras antigas. Mas continuando. Ao ouvir que melhor é acreditar na minha verdade, pois nem isso eu vinha fazendo nos últimos anos. Uma vez que buscava destruir toda e qualquer verdade que me chegasse. Mas... como você disse, vamos devagar, mas vamos.
Caminhar com o peito velho pra não ficar no caminho. Ai devagar, ai devagarinho. É pé de pé, mojo. Não sai correndo não, que você topeça, cai de cara no chão.
Danilones. Pai Joaquim, vejo há muito tempo os números 1111. Não só em relógios, mas em todos os lugares. Comecei a dar atenção a isso e procurando na internet encontrei muitas comunidades e pessoas que também veem o significado dessa sincronicidade. Um dos motivos de estar aqui hoje foi o próprio 1111. Você pode me explicar algo sobre isso? Obrigado.
Olha, o 11 é um número camático. Por acaso é um número camático da FIA. Mas é um número camático para alguns. Essa sincronicidade não existe assim não, viu? Se preocupa muito com isso não, que... sincronicidade de cata de talô, holócopo... isso aí é pova pro ego. Aliás, a toda vida é pova pro ego, não é só isso, né?
Davi Toco. Pai, homossexualidade é prova? Como agir referente a isso?
A vida é prova. Então, homossexualidade é claro que faz parte da vida, é prova. Se você é homossexual, seja feliz. Se você não é, seja feliz. Só isso.
Francérgio Mota. Pai, tenho que assistir a essa nova ideia de evolução espiritual? Por que o ego fica o tempo todo criando uma nova verdade de evolução e bem-aventurança?
Salve, né, mocho? Se te deixou a falta, eu sei que foi justificada, não precisa se preocupar. E este avisou no início, nós vamos fazer a festa de Nossa Senhora aí na Belândia, né? Por que o ego fica cheio piqueando? Pra ver se você realmente vai, mudou as suas ideias ou se você simplesmente acredita que mudou. Não importa. Se a ideia que você tem que ter é que toda ideia que você tiver é só uma ideia. Não é verdade. Só essa. Se você botar essa ideia em prática, a partir daí mudar o desejo, você fica tranquilo.
Beto e Mi. Pai Joaquim, ficamos muito felizes em descobrir o site e em ouvir seus ensinamentos. Desde já lhe agradecemos. No entanto, temos uma grande vontade de sair divulgando o que ouvimos e lemos para muitas pessoas. Desta forma, estaremos impondo essas verdades aos outros, por mais que nos agradem?
Sim. O Cristo disse, não queiram ser chamados de mestre, porque você tem um mestre no céu. Sair divulgando é uma coisa. Colocar-se à disposição de quem lhe procure é outra. É no dia a dia, na conversa do dia a dia, em que, sem falar de ensinamento, você deve auxiliar o próximo. Por exemplo, alguém chega perto de você e diz assim, eu estou sofrendo muito, porque meu filho não me entende, não liga para eu. Aí você diz para ele, e o seu filho, como é que está? Não, ele vive bem, ele está feliz porque ele não liga para mim mesmo. Então, o problema não é o seu filho, o problema é você. Você que está sofrendo com isso. Agora, por que que você sofre com isso? Porque você quer que seu filho ligue. Abra mão. Não por causa do fio, mas abra mão por causa de você. Ou você, entendo uma coisa, ou você vai abrir mão do seu fio, ou você vai sofrer a vida inteira, porque seu fio não vai mudar. Não adianta, não existe fio que mude. Eu estou usando esse exemplo, porque esse exemplo, vamos dizer assim, só muda o endereço, tem todas as casas, né? Mas na hora que ele for lhe procurar, isso é Deus que coloca na sua frente. Não saia por aí divulgando, falando. Não faça isso, por favor. E se fizer, isso eu pedi na Belândia para uma moça, por favor, esqueçam o tal do Joaquim. Não me comprometam com isso. Não sou eu que estou passando ensinamento, como eu canso de dizer, eu aqui só leio um papel que colocam na minha frente, com o que eu tenho para dizer. Ouvi, acredito nisso, qualquer coisa. Mas não precisa ficar falando disso aqui, porque essas coisas de idolatria eu não quero para eu não. Obrigado.
Lecobim. Salve, velho. O que fazer quando até rezar está difícil?
Ser feliz sem rezar. É o que eu acabei de falar. Aquele que quer rezar ainda está com desejo contrário àquela a nova verdade. Se achou a nova verdade e disse que não tem necessidade de rezar, não se preocupe em rezar. Quando rezar, rezou. Quando rezar, não rezou.
MG Couto, pai, parece que estar aqui é um desejo. O que você nos diz sobre isso? Este encontro me traz uma certa satisfação, apesar de estar destruindo um monte de minhas verdades, gerando também esse vazio. As coisas estão perdendo seu valor, mas tenho que prosseguir, e não está fácil.
É o vazio, nos afaou. Quanto ao desejo de estar aqui, realmente isso é um desejo material. Eu gosto, eu quero estar lá, aquilo é importante para eu. Como é que você faz? Dentro da nova verdade. Se eu tiver, tive. Se eu não tiver, não tive. O mais importante é eu estar em paz comigo. Então eu vou ficar em paz comigo, indo ou não indo. Se por acaso eu perdi um dia, louvado seja Deus.
Zuto. Joaquim, sobre o doar a razão ao outro, como ouvi-lo com imparcialidade. Mesmo que a sua razão seja ilusória ou queira nos influenciar a acreditar no ego. E como sair dessa sem necessariamente ter razão?
Calando a boca. Você acredita nisso? Louvado seja Deus. Você acredita. Eu não vou dizer que você está errado. Doar a razão é calar a boca. Não é acreditar no que o outro fala. É dizer, você acredita nisso? Então você está certo. Para você. Eu não vou discutir isso.
Ferrari. Joaquim, salve. O Marco de Brasília disse que você queria falar comigo. É sobre a festa de Nossa Senhora? Pode dizer.
Ah, achou a paleta lá, vai começar as catuolas. O tema é ser feliz ajudando o outro. Achei feliz. Anotou? Se não, depois você ouve. Você viu como eu sou democrático, né?
Esse assunto é fácil pro Ferrari. Messias Aguiar. O que posso fazer para entender melhor que não existo? Parece fácil para todos que estão aqui, mas o que significa o espírito ser o ego e o ego não ser o espírito? Não entra na minha cabeça. Desculpe a insistência.
Não há problema nenhum em insistir. Isso é, vamos dizer, o ponto mais difícil. Por quê? Porque o ser humano sem ser alguma coisa. Para você compreender isso, a primeira coisa que você tem que fazer é libertar-se do anseio de ser. Quando você não quiser ser, aí pode ser que venha compreensão. Mas enquanto você quiser ser, não haverá compreensão.
Francisco Mota. Pai, estou estudando medicina ayurvédica. E tenho que assistir à ideia de que se pode prevenir uma doença física. Não acredito, mas vou somente aguentar e amar.
Isso é o caso que o moço do fio falou. Assista a vida. Se é isso que você está fazendo, assista o professor falar. E para você mesmo, diga: ah, está certo, ele disse que pode, eu vou fazer. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez.
Megadron. Joaquim, vou amealhar bens no céu também, mas está difícil largar o humano porque ainda sou, e a vida ainda é esta que vivo. Vou mudar meu objetivo de vida. Ai, Megadron, não é fácil não, mas vai repetindo que você vai melhorando, com certeza.
Moço, você ainda é e a vida ainda existe. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. O problema não é o que você é, nem a vida que você vive. O problema é o que você quer da vida. Eu não estou falando de você mudar a vida. Ou você mudar, deixar de ser quem você é. Eu estou perguntando o que é importante para você nessa vida. O que é aquilo que lhe movimenta na vida. Pelas suas palavras, o que lhe movimenta nessa vida, o seu objetivo na vida hoje, é reconstruir uma vida material. Por mais que você, vamos dizer assim, diga que quer buscar elevação, que quer fazer, o que está lhe movendo é essa reconstrução. Porque se não fosse isso, qual o problema da vida estar destruída? Só é problema uma vida destruída para aquele que quer viver uma vida não destruída. O que você precisa trabalhar e você é isso. O que eu quero para essa vida? Qual é o meu cheio nessa vida? Qual é o meu objetivo nessa vida? Volto a repetir, moço, o que eu já disse. Se você se autoanalisar e descobrir que o seu cheio é reconstruir a vida, ninguém pode falar nada contra. Você não está lá errado por lixo. Agora, isso traz um sofrimento. Quem anseia por uma vida bem estruturada e não tem uma vida bem estruturada, vai chover. Isso não tem como fugir. Então, se para você o importante é isso, saiba que você vai passar por um período de sofrimento até ixi a vida se reestruturar. Compreendeu o que eu quero dizer?
Só para dar continuidade, gente, eu vou continuar a pergunta do Megadon. Ele continua aqui, pai. Mas eu não sei o que eu quero da vida. Nem sei por que estou vivo. Não entendo mais nada de nada. Me perdoe. A única coisa que eu entendo é que Deus é tudo. E tudo o que me acontece é justiça. Me sinto vivendo sob os escombros do que um dia fui. Só isso, pai.
Moxo, que boa palavra sua. Não precisa pedir desculpa. Este é o grande problema de todos vocês. De como tinha um ditado no tempo que eu estava encarnado, dizia assim: vocês acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Vocês estão sempre de olho de um lado ou de outro, com um pé num caminho, com outro pé no outro caminho. Por quê? Porque não decidem o que querem ser. Sem decidir o que você quer ser e tomar essa decisão como algo forte, nada vai se realizar. Porque ao decidir por uma coisa, você vai ter que abandonar outra. Ao decidir-se em buscar este bem no céu, em buscar esta felicidade, você vai ter que abrir mão do resto. E isso é dificílimo o ser humano fazer. Porque ele tem medo de perder, porque ele tem medo do despajer, porque ele tem medo da infama, porque ele tem medo da crítica. Quantas vezes me disseram: mas Joaquim, se eu fizer o que você fala, o que, que a sociedade vai falar de mim, que os outros vão dizer de eu? Vão me chamar de maluco? Ou seja, se ainda não estão preparados para se assumir dentro da sua decisão. É preciso decidir e assumir. É isso que eu quero para mim, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, ficar com uma pé no lado e um pé no outro, você não consegue nada. A partir do momento que você decida, analise, já que você acha que pode pensar e todo ser humano acha, analise e põe conta. Veja o que o seu coração diz. Integre-se ao que você decidir. Não é integre-se ao que eu estou dizendo. Integre-se ao que você decidir. E ninguém pode lhe criticar. Porque se existe o tal de livre-arbítrio, você tem que ser livre, vocês acreditam assim, você tem que ser livre para decidir o que você quer.
Kira 17. Aproveito a oportunidade para agradecer esses 4 anos de estudo aqui neste grupo. A todos os irmãos com suas dificuldades e ao Pai Joaquim com todas as explicações das mesmas, que me ajudam muito para a minha caminhada aqui neste planeta. Que a divina ordem continue atuando sempre em todos nós. Namastê.
Louvado seja Deus.
Renato. Joaquim, me libertar dos desejos, como você falou, servirá a mim, não ao espírito, correto?
Sim, correto. Se você é egoísta, nem pense no espírito, pense em você. Eu falei se você é egoísta porque você é um ser humano. Todo ser humano é egoísta. Eu falei isso na Belândia e as pessoas disseram: mas Joaquim, como é que eu me livro do egoísmo? Eu digo: você não vai se livrar porque você é o próprio egoísmo. Se então faça pelo menos o egoísmo trabalhar por um objetivo que lhe faça feliz. ao invés de trabalhar por objetivos que não vai lhe trazer a felicidade. Acabou as perguntas, é? Ixi, fui tão direto assim hoje? O moço disse que eu tava... Como é que você falou que eu tava, moço?
Piada.
Não, que eu tava muito... Rígido hoje? Não tava rígido, eu tava direto.
Chegou aqui. Beto em mim. Mas, pai Joaquim, como saber se essa decisão tomada será melhor para o espírito e não para o ego?
Você não pode saber. Se não pode saber, esqueça o espírito. Você não é espírito. Você não vive espiritualmente. Você vai morrer quando o espírito se auto-reconhecer como ele. Então, abandone esse cara. Como diz a minha filha, você é o ego, trabalha pro espírito e não ganha nada em toca. O espírito está lhe espolando. Então esqueça aí.
Raimundo Santana. Prova e expiação e regeneração serão experimentados na mesma encarnação?
Dentro do ego humano pode, para o espírito não. O ego humano que tiver uma ideia quis acesa do mundo de regeneração, está lá. O espírito pode estar em prova e piachão, ou pode estar em regeneração. Só com relação ao que eu estava falando, esqueço o espírito. De muito tempo atrás, nós dizia assim, o espiritualismo ecumênico universal é uma doutrina de vida, não de morte. São ensinamentos para serem aplicados nesta vida e não depois do desencarne. Então, o que eu falo é algo que o ser humano que se imagina capaz de fazer, deve tentar fazer. Eu não falo para espírito. A minha filha uma vez me perguntou, Joaquim, você está falando com o ego? Eu disse, tô. Enquanto você está falando com o ego, o que está acontecendo com o espírito? Eu digo, eu estou falando com o espírito também. Mas só que eu não falo com o espírito as palavras. Eu estou falando com o espírito de sentimento para sentimento, não com palavras. Então tudo que eu estou dizendo é para o ser humano. Para o ser humano fazer, para o bem do ser humano. Não para o espírito.
Pulei não, Lucélio, eu vou fazer a pergunta agora. Pai Joaquim, entendi que a escolha do ser humano é ser o que é, e não lutar e sofrer para ser diferente. Mas ao mesmo tempo, enquanto o ser humano luta para ser o que não é, o espírito está fazendo prova. De todo jeito o ser humano vai ter que ralar.
É, o ser humano que vive a vida. Pelo menos é o que você imagina, né? Quem foi que fez a pergunta? Pelo menos o ser humano de... acha que ele é que vive a vida. Mas não há nem vida para ser vivida, né? Então não há o ralar. O ralar só existe para o ser humano. O ser humano acha que ele está ralando.
Renato, Joaquim, buscar os bens do céu sabendo que o céu não é para nós e sim para o espírito, não é um paradoxo? Buscar para quê?
Primeiro, só complementando a mochinha da Belândia, obrigado por nos ter recebido aí no final de semana, viu? É o que eu disse, para o mocho isso, vamos dizer, caiu bem. Mas se para você não vai buscar nada no céu, busque a sua felicidade nesta vida, uma felicidade eterna, uma felicidade duradoura. E essa só existe quando você se liberta dos desejos.
Como eu disse, Renato, esse exemplo serviu para mim. Davi, Pai, então quer dizer que, independente da escolha que façamos na vida material e ilusória, tudo dará no mesmo, no pós-desencarne?
Como vocês dizem, depois que morre vai tudo pro mesmo buraco. Sim. Para você, ser humano, o destino é o fim. É o acabar. Como acabaram todos os outros seres humanos que o espírito foi.
Azuin. Joaquim, as aventuras que tenho nos meus sonhos servem de prova para o espírito. Mas para mim, humano, de que servem? Para que serve sonhar?
Ó, chefe, para muita coisa. Por exemplo, Xexonha que perdeu um dente já fica esperando telefonema de morte. Xexonha que foi num lugar, aí você já fala, fiz uma viagem astral. Sabe para que serve o sonho? Para sonhar.
Megadron. Pai Joaquim, por que não me vem à mente um objetivo de vida com essa força a que você se refere? Será que meu espírito é um acomodado?
Não tem nada a ver com o espírito, estou falando de ser humano. Por que que não lhe vem à mente este objetivo? Porque este objetivo não vem à mente. Se você, ser humano, acha que precisa pensar, você, ser humano, tem que tomar essa decisão com força de vontade. Uma vez um pequenininho me disse assim, Joaquim, eu oxo, não consigo colocar em prática. Como é que eu faço? Eu disse, zele pelo que você quer fazer. Assim como você zela pela sua vida material, pelas coisas da sua vida. Por exemplo, você zela para ter um nome limpo. Você zela pela sua imagem, você zela pela sua competência profissional, zele pela sua espiritualidade. Mas para zelar é preciso primeiro decidir realmente o que quer, decidir com todas as forças. Não, eu ouse. É a história do pastor evangélico. É preciso você se entregar a Deus. Você chegar aqui e dizer, não, eu hoje adotei o Senhor como meu salvador. Quantos falam isso e logo depois, quando saem do templo, não fazem? Por quê? Porque apesar de tomarem a decisão, não zelaram pelo que decidiram. Então, na verdade, não decidiram nada. Mas quantos vão lá e digo, eu hoje adotei Jesus, eu vou seguir. E aí ele briga, luta consigo mesmo para fazer aquilo que ele decidiu. É isso, moço.
Marco Marx. Joaquim, meu filho de 12 anos está ouvindo você e pediu que eu perguntasse como é o céu. Pode responder para ele, por favor? O nome dele é Pedro.
Posso. Existem dois céus. O céu que você vê, menino, este que está em cima do che, da sua cabeça, cheio de estrelas. E existe um outro céu, que é onde existem espíritos. Este outro céu não tem lugar para existir, mas existe em todos os lugares. Estes habitantes desse outro lugar são coisas que você não consegue imaginar o que seja. O máximo que você vai conseguir é ter alguma ideia, e essas ideias estão na literatura espírita. Se você ler, você vai ter algumas ideias sobre o céu e sobre os espíritos. Mas aquilo são ideias humanas. Servem até determinado ponto. Mas chega um ponto, e isso seu pai pode lhe picar melhor, aonde o questionamento começa, sabe, aquilo começa a não satisfazer mais. E aí é preciso buscar outras coisas. Isso não acontece com todos. Muitos vivem a vida inteira com aquela ideia e acham bonito e maravilhoso. O seu destino, se você vai buscar ou se você vai ficar nessa imagem, isso só Deus sabe.
Thelma, se para nós, ego, a morte é o fim, o que acontece depois com o espírito?
Ele continua espiritando. Se eu não posso, se você não sabe compreender o que é o espírito, o que faz o espírito, como é que eu vou dizer o que o espírito vai fazer?
Flávio Akira, mas e quando nós sonhamos e as situações vistas nos sonhos acontecem realmente? Servem para alguma coisa?
E quando você sonha e os acontecimentos que acontecem no sonho não acontecem, serve para alguma coisa? Coincidência. Para ver se você acredita que tudo que você sonha vai acontecer.
Raimundo Santana. Sou um ser humano. A prova do espírito que acha que pode fazer alguma coisa. Deus seja louvado pela oportunidade que dá ao espírito. Mas... falta muito para esta fase de provas e expiação acabar?
Falta. Para você, espírito ou para o ser humano? Para o espírito ou para você, ser humano? Para você, ser humano, a prova de expiação vai acabar quando você acabar. Porque você é a prova de expiação do espírito. Veja, eu não falei morrer, acabar. Para o espírito, o mundo de pobre expiação vai acabar quando ele não mais se ligar a você, a vocês, humanos.
Lecobim, Joaquim, se o ego acaba quando do retorno à consciência espiritual, como fica o já fui fulano, beltrano, na vida passada?
Pois é, não fica, né? Não fica, o espírito não sabe quem foi. Só os espíritos iludidos é que dizem, ah, eu fui Joana Dac, eu fui Chico Xavier. Não, eu não fui ninguém. O espírito não é ninguém. O que fica para o espírito são as experiências espirituais vividas quando ele imaginava que fosse alguém. Não as vivências material.
Megadron. Joaquim, vamos ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente algum dia?
Para isso eu precisava ser uma pessoa.
Falei que ele está piadista hoje. R.F. Vieiro. Pai, existe alguma chance de você fazer uma palestra aqui no Rio Grande do Sul? Traz casaco, porque aqui é um frio danado. Obrigado pela luz do seu amor que ilumina nossas vidas. Mesmo que... que esteja apenas lendo o papel. Obrigado de coração.
Assim, nós podemos conversar, chamando a mensagem para este e nós conversa. Agora, não tem problema, nós faz no velão.
Messias Aguiar, de que me importa a perda dessa individualidade se trago em mim a possibilidade de infinitas outras personalidades? Isso é verdadeiro? De que me importa a perda desta individualidade, se trago em mim a possibilidade de infinitas outras personalidades? Isto é verdadeiro?
Não, isso é falso, porque você é uma das infinitas personalidades que o espírito pode ter. Você não pode ter infinitas personalidades. Você é uma personalidade.
Alex da Almeida pergunta: acontecerá conosco a mesma faxina que aconteceu com os lemurianos e o povo atlântico?
Com você não, acontecerá com o espírito.
Essa eu entendi. Como acontecerá com o espírito? Pode explicar?
Poxa, esses povos eram, vamos dizer, civilizações da Terra, que acabaram. Mas não acabaram para aquela civilização, acabaram para os espíritos, porque a civilização, porque os seres humanos acabaram um a um, cada vez. Não acaba uma civilização para a humanidade, acaba para os espíritos. Para o espírito é que acaba um campo de povas. e começa outro campo de prova. Existia um campo de prova Atlântida. Esse campo de prova acabou. Agora existe o campo de prova Terra.
A fascina é, vamos dizer assim, do personagem. Não fala cada personagem.
Zuto. Joaquim, como é possível viver com o vazio, a falta de sentido e objetivo, sem necessariamente sofrer?
Repete a pergunta. E eu vou ensinar uma coisa para vocês. Repete a pergunta, por favor.
Joaquim, como é possível viver com o vazio, a falta de sentido e objetivo, sem necessariamente sofrer?
O sofrimento se origina de uma coisa muito interessante. Contrariedade. O sofrimento se origina de um desejo não realizado. Contrariedade. Como se vive sem objetivo, sem sofrer? Não tendo objetivo. Só sofre por não ter objetivo aquele que quer ter objetivo. Se você quer buscar o bem no céu, você não vai ter mais objetivos humanos. E aí você vai viver sem objetivos humanos em paz. Agora, se você quer buscá-lo bem no céu, mas os seus objetivos ainda estão presos a realizações humanas, você sofre. Por quê? Porque não consegue realizar os seus objetivos. Sempre o sofrimento é um desejo não realizado. Alguma coisa lhe faz sofrer, procure saber o que você quer. O que está lhe fazendo sofrer? O caju do mocho. O que está lhe fazendo sofrer é a desestrutura da vida. Por que que você sofre com a desestrutura da vida? É sempre o inverso. Porque você queria ter uma vida estruturada. Faça este trabalho que você vai entender todo o seu sofrimento. Por que que você sofre se alguém lhe chamar de feio? Porque você queria ser chamado de bonito.
Jaciuk. Pai Joaquim, há 30 anos atrás passei por uma experiência que me marcou muito. Eu estive consciente em uma luz maravilhosa. Senti a presença de Jesus, a qual chamei de irmão. Nessa situação, poderiam até rasgar meu corpo todo, que eu não ligava. E se necessário, doaria tudo. Onde realmente eu estive?
Você é a mente. Tudo que lhe acontece te passa na mente. O que lhe passou foi a ideia, o que lhe aconteceu foi a ideia de que quando você se une, ou seja, tem como objetivos as coisas além da vida material, a vida material ou as coisas da vida material perdem sentido. É o que eu disse para o moço no caso do carro. O desejo de ter o carro faz chofer. Quando você não está mais pejo àquele desejo, a falta do carro ou a falta de tocar o carro não lhe faz mais chofer. Se ultrapassou aquilo, foi isso. Agora, tudo isso aconteceu na chuamento.
O Alex Almeida ainda com relação à Lemúria. Então esse também vai acabar por completo? Esse seria até...
Sim. Nada é eterno no mundo material.
Lecobim, a sua pergunta terminou no meio aqui. Vamos ver se eu entendo. Joaquim, falando no Espírito Santo, como o senhor já falou, o que aconteceu na Pentecostes? Foi a iluminação dos apóstolos ou...
um trabalho espiritual. Espírito Santo é todo espírito que trabalha para Deus, o espírito que é santo, foi uma atividade espiritual, uma mediunidade.
R.R. Vieiro. Você sofre, Joaquim?
Não. Não sofro. Por que que eu não sofro? Porque eu nada quero, nada espero, tudo tá certo.
Messias Aguiar. Quando eu acabar, do que o espírito vai viver? Afinal, eu sou ou não sou um espírito? Se não sou, por que existir, se tudo acaba para mim? Arrogância de Deus de me fazer um instrumento descartável para um espírito que não sou eu?
Olha, para que você acabasse, você teria que existir. Você não acaba, porque você nem existe. Você é uma ideia que o espírito está tendo na mente dele. É um personagem fictício que o espírito está vivendo. Depois que você acabar, o espírito vai viver outros personagens. Agora, se eu mudar o nome personagem para encarnação, você vai entender. Depois, você é a encarnação de um espírito. Depois que você acabar, outra encarnação haverá. E a encarnação não é uma arrogância de Deus, mas é o instrumento da elevação espiritual. O instrumento que Deus selou para que o espírito tenha a oportunidade da elevação.
Mandaleiros. Amigo Joaquim, existe alguma prática para desapegar-se dos desejos de sofrer menos?
Existe uma prática para você desapegar-se dos desejos e viver mais feliz. Não desejar. Se você não desejar, você vai ser feliz. Simples assim. E o que é não desejar? É viver a realidade como ela está. De não ter comida faz alguém sofrer? Não. Só sofre quando não tem comida quem deseja comer. Se você para de desejar comer, você vai não ter comida e não vai sofrer.
Estou tentando essa técnica para o meu regime, mas não está dando certo, não. Beto e Mi, Pai Joaquim, qual a finalidade da mediunidade?
Servir de instrumento ao médium, servir de instrumento ao cochilente, servir de instrumento de povação a espírito. Para o médium é uma pova de soberba. Vê se ele vai se assar o gostosão, se ele vai dizer que eu fiz, eu sou o médium poderoso. Para quem recebe a prova de que foi Deus que fez ou foi a entidade?
Alex da Almeida pergunta: Obama está mandando o povo preparar um kit de sobrevivência, fazer um plano com os vizinhos e ficar informado. Por outro lado, o Irã acabou o teste com seus mísseis 2 mais 2 igual a 4. Será isso a Nova Jerusalém?
Não sei como o que isto fala. A hora só Deus sabe. E a forma também. Então eu não sei. Se você acredita, faixa.
Renato, Joaquim, o que é esse grupo que lhe ouve? O que temos em comum?
Personagens que servem a determinados espíritos. O grupo é de espírito, não de personagem.
Zuto, Pai Joaquim, poderia comentar essa passagem do Evangelho de Tomé? Acho que não sei o que é 44. Disse Jesus: quem blasfemar contra o Pai receberá a graça. Quem blasfemar contra o Filho receberá a graça. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não receberá a graça, nem na terra, nem no céu.
Você pode xingar a Deus e aqui estou à vontade, porque eles sabem a verdade. Agora, se você criticar um outro ser humano, você vai sofrer, porque o outro não sabe. O outro não compreende que isso é um mundo só de pobre espiachão. Ainda que dita que foi ofendido, que tem que brigar. É isso. Os seres superiores você pode xingar à vontade. Não usar o santo nome em vão. Isso é maior blasfêmia. Pode falar à vontade. Eles não ligam. Eles sabem. Agora, para aquele coitado que não sabe nada e você causa a ele a chance dele usar a energia negativa, você é responsável pela energia negativa que ele usou. Porque veja bem, quando você critica alguém na frente de alguém, e ó, isso serve para os professores da lei aí, viu? Aqueles que dizem assim: você não sabe o que você está falando, você está errado. Quando você critica alguém, você é, vamos dizer assim, responsável pelo seu egoísmo. Mas tem a responsabilidade pelo egoísmo que ele vive. Porque você foi o causador. Você usou ele para mostrar o quanto você sabe. E se ele se magoou, você também tem culpa. Tudo isso entre a APA, tudo isso de dentro do mundo humano, tá certo? Gi, o moço vai fazer mais uma pergunta e aí nós vai para lá, e as que ficarem nós começa no próximo trabalho, né? Que vai ser agora. Moço, Gi, pega aqui o... Neste mês agora que nós tá... Setembro, um outro? Isso. Gi... Nós está onde? Nós está aqui. Então o show vai ser aqui a próxima. Isso, avise aí.
Próxima palestra dia 20 de outubro. Então vai pular aí duas semanas.
É, nós fez duas seguidas.
A gente fez duas seguidas e vamos pular duas. Então próxima palestra dia 20 de outubro. Aí depois o Firmino também coloca no... pro grupo. Aviso, pode deixar. Então... só uma perguntinha aqui. Dani Lones. Pai Joaquim, você poderia explicar-me melhor o que seria o 11 como karma? Obrigado.
A ilusão de lhe provocar alguma coisa. Por exemplo, a minha filha age... quando diz assim, vamos dia 11, ela dizia, este dia é perigoso. É simplesmente uma preocupação a mais.
Nédio, então existe animismo? Vou continuar aqui do Nédio. Há poucos dias o Joaquim disse que não existe animismo. E agora ele falou de uma mensagem que poderia vir do espírito ou do médium.
Que mensagem que eu falei que poderia vir do espírito ou do médium?
Acho que não perguntou o que será a mediunidade.
Eu disse que é pova, não mensagem. Eu disse que a mediunidade é um instrumento de povachão. Serve para o médium como pova, para ver se o médium vai dizer que ele é o gostosão que ele fez, ou se, e serve para quem recebe a mensagem para dizer que foi o médium que falou, foi a entidade que falou, foi a entidade que fez. Foi isso que eu quis dizer. Não, este aí mimo, este você por você mesmo ter informações? Não, isso não existe. Para que o ser humano fosse anímico, primeiro ele precisaria existir. Então, filho, você fica incapaz do Deus. Então nós de volta dia 20, não é isso que o moço falou? Então nós de volta dia 20, viu? E aí nós conversa mais um pouquinho. Fique capaz do Deus, mocho com o nome do carro, já sabe o dia, a hora, e já sabe também o assunto, tá certo? Fique em paz.
Bom, gostaria de agradecer, e mais uma vez, se alguém gravou, tem o início da palestra que eu não gravei, que eu comi bola aqui. Então, se alguém puder, depois passar por o Firmino, a gente agradece. Obrigado a todos, até mais.
Eu entendi, espero que eles também tenham. Não é fácil. O ego sempre vai te levando pro outro lado.
Pro lado material.
É.
Saca. Ah, ele é material, você queria que ele levasse pra onde?
Pro espiritual, cacete.
Mamãe não quer, jeito, ele é chato quando você não, ele acaba.
Ele vai acabar, já sabe que ele vai acabar.
Não, ele. Você sabe que vai morrer, mas não sabe. Ainda faz pano pra amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Você só tem a informação cultural do que vai vir. Informação cultural é uma coisa. A sabedoria de saber que vai acontecer.
Isso é ego não tem.
Se você tivesse mesmo a consciência de que o Bata tá vivo pra morrer, ou seja, que você pode morrer agora, você não marcaria nada pra amanhã. Não falia pano pra futuro. Então só existe informação cultural.